Estamos de volta, ouvintes, e agora eu já cumprimento o jornalista Henrique Acker. Henrique Acker, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia para você, para toda a equipe, Celeste, Natália, o pessoal aí da técnica da nossa querida Band e a todos os interespectadores que acompanham o programa Faixa Livre. Quero agradecer mais uma vez, não é, por poder falar com vocês.
Acker, muito obrigado por conversar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Acker, a defesa do governador do Rio, Wilson Witzel, conseguiu o que tanto queria essa semana: postergar o processo de impeachment que corre contra o político lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerj. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, atendeu a um pedido dos advogados do governador e determinou a formação de uma nova comissão especial para analisar o pedido de afastamento de Witzel por suspeita de envolvimento nesse escândalo de corrupção na saúde. Ou seja, a defesa que tinha até hoje para entregar as suas alegações a respeito das acusações tem o prazo de 10 sessões zerado até que haja a escolha de 18 parlamentares pela Alerj, respeitando o critério de proporcionalidade entre os partidos da casa para a formação da comissão, com o presidente e relator, e seja emitido um parecer inicial pelos deputados estaduais sobre o processo. Primeiro, gostaria da sua análise em relação a essa decisão do ministro Dias Toffoli, Acker. Você acha que ela foi justa?
Olha, Anderson, a questão aí não é propriamente, do meu ponto de vista, uma questão de justiça, embora tenha sido remetida ao órgão superior de justiça, que é o Supremo Tribunal Federal, e quem concedeu essa liminar foi o seu presidente, ministro Dias Toffoli. Do meu ponto de vista, é óbvio que existe uma disputa política aí, né? Os advogados do governador tentaram essa mesma medida aqui na Justiça do Rio de Janeiro e não conseguiram, né? Não foram bem-sucedidos. O pedido foi remetido para Brasília e o ministro Dias Toffoli tomou essa decisão em caráter liminar. O problema é aquele, né? Você tem um rito que precisa ser cumprido. Diz lá a legislação de 1950, né, e que pouco foi utilizada até agora, por isso tem pouca jurisprudência, pouco acúmulo, né, de encaminhamento dessas questões técnicas e tudo mais, como faz, como deixa de fazer, mas o fato é que o Dias Toffoli alega na sua decisão que os partidos têm que estar representados, né, ou nos seus blocos, ou partidariamente, pela proporção de deputados representados na Alerj, né, e que a comissão, para encaminhar o pedido, o processo, né, de investigação da questão do impedimento do governador, tem que ser eleita, né, mesmo que não seja em voto em urna, pode ser por aclamação, mas tem que ser eleita. Então, esse processo não foi encaminhado dessa maneira, e agora a Assembleia Legislativa está aí aguardando, né, 1º de agosto, para que o relator do caso, que é o ministro Luiz Fux, volte, né, do recesso e eles entrem, e a Assembleia Legislativa entra com um pedido de reconsideração aí e tudo mais ao próprio relator. Talvez haja aí um entendimento de que o Luiz Fux seja mais flexível, mais favorável na interpretação dessas exigências legais aí previstas no pro processo de impeachment, né? Agora, pode ser também, e é evidente que está aí, há uma disputa política, né? Todo mundo sabe que o presidente do Supremo Tribunal Federal não é uma pessoa muito simpática, por exemplo, ao presidente da República, não é, que tem todo interesse, não é, em fragilizar o governador do Rio de Janeiro nesse momento, que é um dos seus adversários, não é? Segundo ele, é um dos seus adversários, embora o presidente da República eleja adversário a toda hora, mesmo quando não tem. Até a Ema, né, que fica ali no jardim do palácio, né, coitada, pode ser eleita um adversário do presidente da República a qualquer momento, porque não foi muito simpática a cloroquina. Então, existe uma questão política aí que pode estar determinando essa decisão liminar. E, de todo jeito, existe um rito técnico, existem normas que precisam ser levadas ao pé da letra para que se evite que mais adiante, imagina, todo o processo concluído, e aí o Supremo vai e determina que não, porque houve um problema na formação da comissão que investigava o processo de impedimento do governador. Quer dizer, tudo seria retomado depois de todo o processo feito.
Agora, o que é mais impressionante, Acre, é como essa atual legislatura da Alerj é incapaz de seguir o rito constitucional de um processo de impeachment. Será que esse pessoal não sabe ler?
Anderson, nessas horas faz falta, não é, aquele parlamentar experiente, cascudo, não é? E você sabe que com os escândalos recentes que levaram para a cadeia algumas das cabeças mais importantes politicamente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, não é, esse grupo de políticos mais maduros ficou ao largo desses processos, né? Aqueles mais que têm mais experiência, enfim, que conseguem conduzir as coisas nos bastidores de uma maneira mais organizada, né? O que a impressão que a gente tem é que ali dentro da Assembleia Legislativa, como houve uma renovação muito grande nessa última eleição de 2018, você tem muita gente batendo cabeça. Embora o presidente André Siciliano não seja nenhum garoto, nenhum debutante, né? Mas o fato é que também a Assembleia Legislativa, como todas as casas legislativas brasileiras, tem os seus assessores, que não são assessores dos deputados, mas fazem parte do corpo técnico concursados, né, da casa e que são capazes de emitir pareceres técnicos fundamentados. É gente muito capaz. Agora, a impressão que eu tenho é que há uma bateção de cabeça por conta dessa, talvez essa renovação, não é, inexperiência para conduzir um processo de tamanha responsabilidade. E outra que também não há jurisprudência aí, né? Quer dizer, não se criou, não são tantos processos que se conhece, né, de tentativa de impeachment de um governador. Geralmente, os governadores têm bases sólidas nas assembleias legislativas para impedir o avanço de processos como esse no nascedouro. Então, acho que tem esses aspectos que precisam ser considerados.
O que está claro, Acker, é que o Wilson Witzel está muito preocupado com uma condenação que o leve à perda do cargo neste episódio. Em nenhum momento o governador questionou os motivos que levaram à aceitação desse pedido de impeachment pela Alerj. Ele só coloca em questão o rito.
Anderson, isso só evidencia que o governador está querendo ganhar tempo, talvez porque ele saiba, né, que a situação dele é muito complicada. Veja, essas relações que levaram a esse escândalo da Operação Favorito, essas relações do governador Witzel, né, o seu ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Lucas Tristão, e o seu secretário Edmar Santos, da área da saúde, com o senhor Mário Peixoto, ela é uma coisa antiga, né? Já em 2018, para quem não lembra, no meio de um debate, se não me engano foi Romário que era candidato, não é, questionou a relação do Witzel com o Mário Peixoto, o empresário Mário Peixoto, que foi da Iabas, hoje é daquela empresa, como é o nome? Rio Átrio, não é? Que é outra empresa, outra OS que tinha relações aí muito profundas, né, nesses contratos de prestação de serviço para o Estado. Esse Mário Peixoto vem desde 2007, quer dizer, vem lá da época do Cabral, depois passou pelo Pezão, né, e chega, né, ao governo do Witzel, que anunciou-se como uma mudança, era de oposição, era isso e aquilo, não é, com a mesma entrada dentro do Palácio Guanabara. Então, assim, é evidente que todas essas não é preciso ter uma investigação muito profunda para ver que o Lucas Tristão, que foi secretário de desenvolvimento, era sócio do Witzel no seu escritório de advocacia, né? Foi um dos homens que conduziu, inclusive, não é uma ação favorável ao Mário Peixoto, antes do Witzel assumir como governador, enquanto era só um escritório de advocacia. Então, essas relações são profundas, não é? Esses contratos foram feitos pelo senhor Gabriel Neves, que era subsecretário de saúde da gestão do Edmar Santos. Quer dizer, e o próprio Edmar Santos já parece que firmou um compromisso de delação premiada com a justiça no sentido de apresentar informações sobre tudo que se passou na Secretaria de Saúde até o momento que ele esteve lá, não é? Com essa farra das OS em plena pandemia, né? Então, para mim, está evidente que é muito frágil a possibilidade de uma defesa que consiga provar que o governador Witzel desconhecia esses problemas todos, essas questões todas, ou quando não participava diretamente, não é, desses favorecimentos de determinadas empresas. É preciso cruzar isso com os dados de doações de campanha, etc. e tal, para saber de fato, não é, a profundidade dessas relações. E então o problema é esse, quer dizer, o Witzel ele está naquela de encontrar chicanas, né, encontrar aspectos técnicos falhos na condução do processo de impeachment para ganhar tempo. Agora é um tempo relativamente complicado, porque se ele não teve um voto sequer contrário à abertura do processo de impedimento, dos 70 deputados na Assembleia Legislativa, se ele não teve um voto favorável a ele, contrário a esse processo, né, a gente não sei como é que ele vai encontrar uma saída para isso tudo.
Você acredita que essa postergação dos prazos do processo pode, de alguma forma, favorecer o governador Acker? É possível reverter o cenário político desfavorável ao Witzel na Alerj?
Pois então, Anderson, era isso que eu falava aqui na pergunta anterior, não é? Não sei que mágica vai ser usada a não ser o velho tomar lá da cá. Essa nomeação do ex-deputado André Moura, não é, para a Casa Civil do governo Witzel, ela sinaliza isso. Há quem diga que estão havendo muitas negociações de bastidores envolvendo alguns órgãos como DETRO, INEA e outros que são cobiçados aí por deputados para indicar seus apoiadores, seus representantes, seus cabos eleitorais para ocupar cargos públicos. Pode ser, acredito que isso esteja acontecendo mesmo e ninguém inocente, né, que não saiba como é que se faz, né, essa política de bastidores, né, utilizando-se de cargos e de verbas dos governos, não é, pelos governantes. Agora, eu acho muito difícil reverter isso, não é? É muito difícil. São 70 parlamentares, quer dizer, como é que você vai fazer? Né? Fora aqueles que de fato são de oposição e tudo mais, né, que não vão entrar nesse jogo do toma lá da cá, você vai ter uma dificuldade muito grande. São 25 partidos representados na Assembleia Legislativa, 70 parlamentares, né? Você vai precisar aí pelo menos a metade dos votos dessa turma para poder barrar um processo de impeachment, né? Isso significa ter 35 parlamentares. Para quem não conseguiu nenhum voto contra a abertura do processo, acho que a coisa está complicada. Ganhar tempo pode ser, mas e com essas medidas técnicas, esses recursos liminares, etc. e tal, para frear o processo o máximo possível. Mas acho muito difícil reverter politicamente uma situação como essa, a não ser que haja uma mudança política muito grande, não é? Nos próximos no, 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 No próximo período, quem sabe o Witzel vai para um partido que tenha força dentro da Assembleia, bem que, veja, com 25 partidos e 70 mandatos, os votos estão muito pulverizados, né? Está muito pulverizado, você não tem bancadas consolidadas, né? É muito difícil o cenário na Assembleia Legislativa para o governador Witzel.
Não bastasse toda essa rede criminosa, hacker, o que mais chama a atenção é que, um mês após as prisões desses empresários ligados às organizações sociais, que se locupletaram do dinheiro dos contribuintes do Rio de Janeiro, essas OS sequer passam por um processo de desqualificação na Secretaria Estadual de Saúde. Será que eles querem continuar com esse esquema criminoso, hacker?
Olha, Anderson, a gente conversou já algumas vezes sobre essa questão e, para mim, existe uma raiz nisso aí, chama-se Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi tão comemorada pelas classes dominantes, pelas elites no Brasil, limitou os gastos dos governantes, dos executivos municipal, estadual e federal. No entanto, permitiu, não criou nenhum obstáculo à contratação de empresas e a terceirização de pessoal. Então, foi essa brecha utilizada pelas classes dominantes, para, de certa maneira, usar o Estado a seu favor. Porque o mesmo governante, que é estimulado a não fazer concurso público, a enxugar cada vez mais as verbas públicas para a contratação de pessoal por concurso e para fortalecimento da estrutura dos órgãos públicos, tanto nos municípios, nos estados e no governo federal, é estimulado também a contratar empresas privadas para prestar serviços que são do Estado, que são da estrutura do Estado. Então, isso só favorece máfias, e são máfias mesmo, não é? Porque são esses mesmos grupos que têm esse interesse de prestar, de serem contratados, pelos governos municipais, estaduais e governo federal, que vão financiar campanhas eleitorais para deputados, para vereadores, para prefeitos, governadores e até para presidente da República. Então, isso não é uma coisa que surgiu do nada, não é? Essa brecha legal, ela se abriu com a lei de responsabilidade fiscal. É uma demagogia da pior espécie que, de certa maneira, colocou algemas à possibilidade do Estado seguir prestando os serviços que deve prestar à sociedade, porque o povo paga impostos, e a gente sabe que mais de 50% da arrecadação é a partir do consumo, não é? As pessoas pagam em tudo que pagam, estão pagando indiretamente os impostos no nosso país. Então, o que se passa é isso: você construiu um arcabouço legal que favoreceu essa estrutura que está funcionando. Então, enquanto não for revisto tudo isso, não é? Nós vamos penar, não é, com essas máfias que vão se apoderando da estrutura do Estado e construindo grupos empresariais, muitos deles fantasmas, sem estrutura nenhuma. Esse Abas mesmo, isso é uma vergonha, né? Isso é uma vergonha. Isso era um grupo que surgiu, não tinha a menor condição de prestar serviço de saúde, coisa nenhuma. Hoje são castelos, né? Se você for lá dentro para ver onde é que estão e tal, várias dessas empresas são montadas, você veja bem, olha a que ponto chegamos. Por laranjas, são contratados laranjas, né? Para o nome tá lá, constar que existem empresas, para que participem de concorrências combinadas. Essas empresas laranjas apresentam os preços mais elevados, não é? E aquelas que há de interesse de que ganha a concorrência é que de fato vão ganhar porque apresentam, não é, o preço um pouquinho mais baixo. E é isso que está acontecendo no estado do Rio e está proliferando no país inteiro. Por quê? Porque você tem uma legislação que estimula a privatização daquilo que deveria ser serviços prestados à população.
Enquanto isso, o terceiro secretário de saúde do estado no governo Witzel durante essa pandemia, o Alex Busquet, disse durante uma sessão na Alerj que a tendência é se desmontar três hospitais de campanha que sequer foram usados no tratamento aos pacientes de Covid-19. São elas as unidades de Nova Friburgo, Nova Iguaçu e Caxias. Além disso, os hospitais do Maracanã e de São Gonçalo, que já não têm recebido mais pacientes, também devem fechar oficialmente. Ou seja, essa torneira aberta de recursos públicos sequer se reverte em serviços para a nossa população, é isso?
O Anderson, o problema é o seguinte: Alex Busquet, para quem não sabe, eu acho que eu já citei aqui, mas cabe a gente abrir esse parênteses, Foi o mesmo responsável pelo fechamento do Hospital do Iazerges. A alegação é que aquele terreno ali na Praça da Cruz Vermelha passaria para o controle do INCA, Instituto Nacional do Câncer, que fica ali na região, e faria uma outra construção. Não subiu uma nova construção, né? O terreno está lá, largado. Houve denúncias seríssimas, né, de retirada de equipamentos e tudo mais. Enfim, esse foi o processo do Alex Busquet. Então, ele é um especialista em quê? Não é em abrir unidades de saúde, nem de gerenciar, é em fechar, né? O Witzel parece que escolheu a dedo, né? Vamos escolher um cara que tem experiência de fechar unidades de saúde, ainda que sejam hospitais de campanha, ou seja, estruturas provisórias. Agora, não se gasta, não se joga fora 700 milhões, embora nem toda a verba, todos os 700 milhões até agora, tenham sido repassados. Parece que, em função do escândalo, uma parte foi repassada, mas também, veja bem, dos hospitais de campanha, os que estão em funcionamento, ou estavam, era o Hospital do Maracanã e o Hospital de São Gonçalo, que abriu durante algumas semanas. E acabou. Os outros cinco ficaram parados no meio do caminho. Então, assim, isso mostra, não é, que o objetivo não é de fato prestar serviços à população, né? O objetivo é fazer dinheiro. E quando o dinheiro seca, acabou. E a irresponsabilidade é tão tamanha que nós estamos observando o retorno, né, e uma nova onda de crescimento da pandemia e do Covid-19 no mundo inteiro, naqueles países que chegaram a ter uma situação um pouco mais aliviada num primeiro momento, aí nas últimas semanas, e agora uma retomada, não é? No Brasil nós não tivemos nem o fim dessa primeira onda. Um país que mantém uma média de mais de 1.000 mortos por dia, e às vezes chega a 40, 60 mil casos novos por dia, num processo que a gente sabe que tem subnotificação a rodo, porque não tem teste, não se faz teste em massa. Então, o que que a gente observa? A irresponsabilidade. Você pode até chegar à conclusão que, nesse momento, os hospitais de campanha, eles precisam de menos estrutura, menos pessoal e tudo. Agora, você fechar, dizer que não vai nem abrir aqueles que foram contratados, não é? E fechar os que existem, e ainda mais sem pagar as pessoas. Quer dizer, é um negócio, um absurdo completo, né? Gente que foi trabalhar, arriscou vida, gente que morreu, né? Gente que adoeceu, que levou a doença para casa, para os seus, né? Os profissionais de saúde, desrespeitados, abertos, escandalosamente. Quer dizer, é um processo em que o que menos importa é o interesse público e o interesse dos que estão à frente e a questão da saúde.
Todo esse imbróglio há que escancara a tragédia que é a política no Rio de Janeiro. Há décadas o Estado não tem uma gestão livre de denúncias de corrupção. Estamos entregues a uma quadrilha que se apodera livremente do dinheiro público.
Anderson, essa questão que você levanta tem vários aspectos. Em primeiro lugar, não é, a gente vê uma degradação da estrutura da democracia representativa, né, no mundo inteiro. Mas no Brasil, com uma pitada assim que piora, de pimenta braba, né, nessa história toda, que é o fato de que os partidos políticos, eles estão se desqualificando. Não há critério, não é, para apresentar uma chapa de candidaturas, seja deputado, seja vereador, seja senador e até ao executivo, né? Os critérios são conveniências. Troca-se de partido, não é, da maneira que se quer, no momento que se quer, tudo mais. Não se presta conta aos eleitores. Os partidos se transformaram, né, em instituições muito, muito, muito fechadas, controladas por caciques, não é? Isso já existia, isso é antigo, mas piorou. E os critérios utilizados hoje também já são, na inscrição de chapa, o que é que aquele candidato pode acrescentar apenas do ponto de vista do voto e da estrutura para a campanha do tal partido, né? Isso não é generalizado, mas você Pode botar aí 80, 90% dos partidos políticos no Brasil estão vivendo nessa situação. No caso do Rio de Janeiro, isso se associa a uma degradação econômica muito grande, não é? O Rio está muito mal das pernas, se segurou no petróleo. Agora houve uma reformulação nessa questão dos royalties, não é? Eu não vou entrar no mérito se foi o correto, se não foi, mas o fato é que os recursos dos royalties do petróleo estão menores, não é? E isso tem uma influência muito grande, porque você veja, o que, afinal de contas, o que é a economia do Rio de Janeiro hoje, se não os pequenos negócios, se não o turismo, não é? E muito mal feito, né? Coisa muito mal feita, muito mal estruturada. São quadrilhas de rapinagem, ou seja, é gente que não tem um plano para o país, é gente que não tem um plano para o Estado, não tem projeto. O único projeto é montar um casarão lá em Miami, né? E a hora que der, sair fora e ir embora, né? Então, nessa circunstância que está o estado do Rio de Janeiro, né? A gente não vê, inclusive, também no plano das oposições, se é que a gente pode dizer assim, ou da própria esquerda, né, algo mais sólido também a ser apresentado. Vou citar isso porque eu fiquei assim, sei que não é o assunto da nossa entrevista, mas fiquei extremamente pasmo com a condução, por exemplo, da eleição, da apresentação de candidatos, não é? Aqui no Rio de Janeiro, para a Prefeitura do Rio. Lança-se a candidatura do Marcelo Freixo, que é um nome reconhecido, né? Um nome com base eleitoral, com peso. E no meio do caminho, Marcelo Freixo, ele mesmo anuncia que não é mais candidato, não é? E aí o PT vai e lança Benedita da Silva, e o PSB, junto com o PDT e a Rede, lançam. Não é? Marta Rocha, como se fosse uma circunstância, não é normal. Nós estamos vivendo um escândalo de tamanhas proporções. Acabamos de falar aí sobre diversos aspectos da condução da vida política no Rio de Janeiro. Nem tocamos no problema das milícias, do tráfico de drogas, etc. e tal, que tá também, são estruturas que estão se apoderando e se alicerçando cada vez mais da vida política do Rio de Janeiro, né? Não só na Assembleia Legislativa, como nas casas legislativas municipais, a gente vê na Baixada Fluminense, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? Diversos parlamentares que teriam ou têm ligações diretas ou indiretas com essas estruturas aí do crime, né? E uma irresponsabilidade das oposições, se a gente pode chamar assim, uma irresponsabilidade completa de se apresentar com três ou quatro candidaturas, não é, num pleito municipal de uma das principais cidades desse país. Então, assim, há um problema, não é, que está aí alicerçado nessas máfias que estão tomando conta do estado do Rio de Janeiro já faz tempo, e há também uma incapacidade política das oposições, não é, de tomar uma atitude séria, vídeo que está acontecendo, e eu espero que isso seja revertido a tempo para que se apresente uma candidatura sólida e unificada dos setores de oposição no Rio de Janeiro.
Agora, queria essa verdadeira canalice que é esse vídeo atribuído ao Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Rio de Janeiro, o SINEP, que nega a efetividade do isolamento social para evitar a proliferação da Covid-19 na tentativa de justificar o retorno precoce das aulas presenciais. Em um dos trechos dessa campanha, o SINEP afirma que trabalhos científicos confundiram as pessoas em relação à necessidade de manter as regras de distanciamento para evitar a proliferação do novo coronavírus. A ânsia capitalista desses empresários da rede privada extrapola qualquer resquício de racionalidade, hacker.
Eu acho que isso tem a ver com a questão anterior, viu, Anderson? Nós temos no Brasil, e particularmente no Rio de Janeiro, uma elite, uma burguesia que perdeu a vergonha, né? Perdeu a vergonha. Faz afirmações, faz acusações, defende posições sem fundamentação científica nenhuma, não é? Como se a gente estivesse falando de um piquenique, né? Como se uma pandemia fosse um piquenique, né? Como se todas as escolas da rede particular estivessem de fato preparadas, e assim que esse vídeo apareceu, estivessem preparadas para atender a criançada num possível retorno às aulas, que já está sinalizado aí, pelo menos na rede particular, né? Quer dizer, é um negócio assim absurdo. Você vê países com muito mais estrutura do que o Brasil e mais experiência nessa área, não é? Que lida com crianças e tudo mais, são coisas muito sensíveis, né? Os pedagogos, os professores, assim, puxa, a gente não consegue controlar nem piolho nas escolas. Como é que a gente vai controlar um menino com uma máscara, né? Não, você não pode chegar perto do coleguinha. É um negócio assim, sabe, que demonstra bem a falta de amor ao próximo, a falta de discernimento, né, sobre qualquer aspecto do que é importante para a defesa da vida das pessoas. É a ganância no pior aspecto, né, na coisa levada ao extremo, né? Isso demonstra o despreparo, a desqualificação, né, e exatamente o drama que o nosso país está vivendo. Que no caso do Rio de Janeiro, né, chega a um extremo ainda maior, porque perdeu-se a vergonha. Fala-se qualquer coisa, afirma-se qualquer coisa, né, para defender, para justificar, se é que é justificável, interesses privados. Então, essa é a situação em que nós estamos.
Henrique Acker, muito obrigado por novamente conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e deixo o meu abraço.
Anderson, um abraço para você. Mais uma vez, muito obrigado pela participação aí no programa, no Faixa Livre. Um abraço também para o meu querido Paulo Passarinho. E um abraço para toda a equipe e aos nossos telespectadores. E até a próxima.
Conversamos aqui com o jornalista Henrique Acker.